Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líder do governo no Senado será o relator da PEC do orçamento. Especialistas defendem mudanças na reforma tributária para manter o ProUni. Vai a sanção à assistência integral a alunos com transtorno de aprendizagem. Boa noite. Alunos da educação básica diagnosticados com transtornos de aprendizagem poderão dispor de tratamento precoce multidisciplinar oferecido pelo poder público. Um projeto aprovado pelo Senado determina que a lei valerá para os alunos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e qualquer outro transtorno de aprendizagem. A proposta seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
A principal alteração quanto ao projeto original foi a ampliação do público-alvo dessa política de acompanhamento integral. Com isso, as medidas poderão ser aplicadas, por exemplo, a alunos com disgrafia ou discalculia. Originalmente, a proposta de autoria do então senador Gerson Camata, já falecido, restringia a assistência integral a estudantes com dislexia e TDAH. O relator na Comissão de Educação, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destacou que na hipótese de não serem diagnosticados e tratados tempestivamente, esses transtornos de aprendizagem podem trazer prejuízos à qualidade de vida das pessoas.
O grande mérito também é a gente colocar, olha gente, daqui para frente, distúrbios de aprendizagem, disfunções ou transtornos de aprendizagem, constitui uma categoria dentro da área da pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Isso é importante de se colocar, porque isso vai permitir que essas pessoas sejam identificadas e recursos sejam colocados à disposição.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado também aprovou um projeto que dá prioridade de contratação pelo poder público a empresas que patrocinarem o esporte olímpico, no caso de empate em licitações. A proposta visa incentivar a formação de atletas, além da construção e manutenção de espaços esportivos. O projeto ainda passará por votação na Câmara. Repórter Roberto Fragoso.
Darão direito à preferência na contratação, o patrocínio de atletas e equipes olímpicas de no mínimo R$5 milhões, o investimento de R$30 milhões na construção de espaços para a prática de esportes e de R$10 milhões na manutenção dessas estruturas. O relator Romário do PL do Rio de Janeiro defendeu que investir no esporte é investir no bem-estar da sociedade, pois os medalhistas olímpicos servem de inspiração para os jovens se engajarem em atividades físicas.
Por um lado, acabam por exercer o papel de enaltecimento às suas histórias, de superação pessoal, sempre em busca da alta performance e da quebra de recorde. Por outro lado, esses momentos de realização dos jogos evidenciam as lastimáveis condições de preparo das quais dispõem nossos atletas.
O relatório incluiu ainda como preferenciais, no caso de empate, as empresas que fizerem os mesmos investimentos nos Jogos dos Povos Indígenas. Outra modificação tem o objetivo de forçar o respeito à nova regra, tornando crime desobedecer o critério de desempate, que será considerado fraudar a licitação.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, lamentou o pedido de exoneração dos 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão responsável pelo Enem. Para ela, o fato é preocupante, porque ocorreu há 2 semanas da realização da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio.
O pedido de exoneração em massa ocorre na esteira da crise enfrentada no INEP nas últimas semanas. E dentre as justificativas, os servidores citam a situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP. Além disso, há acusações claras de assédio moral e desmonte da estrutura do órgão.
E em audiência pública na Comissão de Educação, especialistas discutiram o impacto da reforma tributária para o ProUni. Participaram do evento representantes do Ministério da Educação e de instituições do ensino superior. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com a unificação de cobrança de contribuições prevista na reforma tributária, cerca de 682 mil bolsas do ProUni poderão ser extintas. A senadora Maria Elisa, do MDB de Rondônia, que pediu o debate, ressaltou que o ProUni permite acesso à educação superior a estudantes carentes.
É um programa social que, mesmo que não houvesse retorno financeiro, ele teria um retorno social muito grande. Nós só vamos mudar uma população, só vamos mudar um país se nós tivermos educação de qualidade.
Ao defender a ampliação do ProUni, o representante do movimento Não à Custa da Educação, Juliano Griebeller, ressaltou que 90% dos estudantes de universidades particulares são das classes C, D e E. Também o representante do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas, reconheceu a importância do programa.
Realmente, o ProUni é uma política pública efetiva que atende à situação mais vulnerável do nosso país. E a manutenção dessa política é de fundamental importância, não só a manutenção, mas a ampliação dessa política. Esse é o entendimento do Ministério da Educação.
A proposta de reforma tributária ainda está em discussão na Câmara dos Deputados e depois será analisada no Senado.
O Senado criou uma Frente Parlamentar de Defesa da Responsabilidade Fiscal. Entre os objetivos estão debater propostas para o desenvolvimento da economia e servir como filtro para medidas populistas. Um dos autores da frente, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que a iniciativa tem caráter suprapartidário para defender os fundamentos da responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos no Brasil. A proposta segue para a promulgação. O senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado, vai relatar a chamada PEC dos precatórios, aprovada em segundo turno ontem pela Câmara e que agora chega ao Senado. A proposta limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige os seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, será o relator da PEC dos precatórios. A PEC, já aprovada na Câmara, cria um espaço fiscal de 91,6 bilhões de reais para o governo federal. Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, afirmou que o seu primeiro desafio é deixar clara a destinação desses novos recursos, o que pode facilitar a votação.
E nós teremos, portanto, desse espaço dos 91,6, 50 bilhões destinados ao programa Auxílio Brasil. Aproximadamente 24 bilhões serão utilizados para a correção do salário mínimo e para o aumento das despesas previdenciárias, que são despesas obrigatórias.
Bezerra destacou que o restante dos recursos será utilizado em investimentos, cerca de 11 bilhões de reais, e também direcionados aos demais poderes, cerca de 6 bilhões de reais. O senador espera que a PEC seja aprovada até o início de dezembro.
Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho uma expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24, ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com um valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil.
A PEC será analisada na Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa passar por duas votações no plenário do Senado. Para ser aprovada, precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em cada votação.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou projetos que vão viabilizar o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo. As matérias ainda precisam passar pela aprovação do Congresso, que tem sessão marcada para esta quinta-feira. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o PL 23 de 2021, que reserva mais de 76 bilhões de reais até 2023 para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. A medida é necessária para adaptar o plano plurianual, substituindo o Bolsa Família. O relator na comissão, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, reforçou que o programa vem em boa hora, já que o combate à fome não pode esperar.
Triste quando vejo lá no estado de Mato Grosso, com toda aquela fartura, a fila do ossinho. Milhares de famílias buscando osso de descarte nos açougues para poder fazer um alimento para sua família. Isso é inconcebível e o poder público deve corrigir isso através de programas sociais.
A CMO também aprovou o PL 26 de 2021, que abre no orçamento do Ministério da Cidadania 9,4 bilhões para custear o Auxílio Brasil ainda neste ano. O valor não estava previsto na lei orçamentária em vigor e será remanejado do Bolsa Família. Além dos projetos relacionados ao novo programa do governo, a CMO também aprovou um crédito de 3 bilhões de reais para diversos órgãos do Executivo, como Codevasf, INCRA e Embrapa.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.